No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. baliza.com.
Com a vacinação contra a Covid-19 avançando no Brasil, muito se fala dos planos para depois da pandemia. São viagens, eventos e compras que tiveram que ficar em espera, seja pela instabilidade econômica ou para prevenir o avanço da doença. Ao mesmo tempo, novos hábitos adquiridos durante a crise sanitária vieram para ficar. É o que mostra a pesquisa do Instituto Renoma, a unidade de negócio da Bateia Estratégia e Reputação. O estudo lista atividades incorporadas à rotina que são provenientes tanto das restrições da quarentena quanto do convívio familiar prolongado no período de isolamento social. Para um a cada cinco entrevistados, o tempo dedicado à família foi fortalecido pela pandemia e deve ser mantido. O levantamento destaca ainda que 18% dos entrevistados começaram a assistir filmes e séries em casa e planejam seguir com este hábito. Eu sou Lucas Balassi e para entender melhor o comportamento humano na pandemia, converso hoje com o psicólogo Marcelo dos Santos, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, neste podcast com produção de Baliza. Marcelo, seja muito bem-vindo e, para começar, a pesquisa do Instituto Renoma mostra uma maior proximidade nas relações familiares. Como é que isso se deu, né, com esse período de crise sanitária?
Muitos hábitos que eram antes da pandemia, eles vinham com esse caráter, né, de uma continuidade de uma atividade, que seja ela familiar, né, ou dentro de padrões limitados em função da atividade do trabalho, porque as pessoas saem muito cedo de casa e voltam, às vezes, muito tarde de casa. Então, até o convívio com a família, não é que ele não existia, ele existia dentro daquele contexto, né? Que às vezes era um oi, tudo bem, foi bom seu dia, como é que você está, e pronto. E as atividades familiares que a pesquisa demonstra, antes da pandemia, eram atividades até agendadas, né? Então, você não tinha aquela regularidade em função até do montante de atividades. Aí vem a pandemia e ela traz a pessoa com o impacto dessa rotina. Naturalmente, no começo da pandemia, esse comportamento que a pessoa tinha, né, ele foi sentido porque ele não podia mais ter. Né? Então, o convívio social com amigos ou mesmo com pessoas do trabalho, que dava a ele uma mobilidade também social, que era permitida, com a pandemia tudo isso foi retirado. Então você foi obrigado a adquirir novos hábitos e costumes, que foram apenas entendidos como uma situação de adequação. E aí, como a pandemia se estendeu, e ela se estendeu, infelizmente ainda se estende, né? Ela se estendeu durante muito tempo, esses hábitos, esses comportamentos começaram a se tornar rotineiros, ou seja, o home office, o estar em casa, o conversar com o meu filho mais vezes porque ele está no quarto ao lado e eu estou no outro quarto, ou o almoço em família, ou o jantar em família, isso começou a ter uma proximidade maior, porque houve uma ruptura daquele mundo do trabalho, onde você tinha que se deslocar e você estava mais presente em casa. Houve uma ruptura do mundo, né, da criança e do adolescente também, porque por vezes estavam aí com outras atividades, por espaço doméstico. Naturalmente, quando ele é absorvido, seja pelos membros da família, o que acontece? Ele passa a ser esperado. Então, quando você está lá na hora do almoço e alguém não vem, você vai chamar. Num outro momento, você não se importava, né? Ah, depois ele vem, depois ela vem. Naquele momento, quando você começa a adquirir o hábito, você começa a querer cobrar aquilo. Então, a convivência se estreitou muito. E nós estamos falando só desses hábitos familiares. Tem inúmeros outros hábitos também, que é a tentar melhorar a distribuição da rotina interna da casa. Porque não dá para, por exemplo, fazer faxina quando um dos membros está em reunião. Então você também começa, ou a criança, né, o adolescente ou o jovem que está dentro de casa, precisa estudar. Então você também começa a transformar a rotina que se tinha. E isso, com o tempo, foi, lógico, né, sendo adquirido como um hábito, como um comportamento recorrente.
Com tudo isso, dá para dizer que, de certa forma, as relações familiares saíram mais fortes? Vão sair mais fortes dessa pandemia?
Eu entendo que sim, sim, porque há uma necessidade a partir da pandemia, né? Na pandemia já existe, e é lógico, depois dela, esperamos que isso continue também, mas quando você me pergunta se os laços saíram mais fortes, eu falei assim, os laços de cuidado sairão mais fortes, né? Porque há uma vigilância constante com a saúde do outro, né? Hoje você, quando o esposo ou a esposa sai de casa, tem todo aquele cuidado, olha, cuidado não deixar de usar máscara, cuidado onde você põe a mão, cuidado com a higiene, né? Esse cuidado, ele vai se estender por mais tempo. né? E esse cuidado que antes você só perguntava como foi seu dia, hoje, ao chegar em casa, tem toda aquela preocupação, né, de tirar a roupa antes de entrar em casa, porque o coletivo não pode se contaminar. Nós éramos muito dispersos com essa questão, né, que hoje os infectologistas estão trazendo. Mas essa preocupação que a gente entende, né, ela também contribui para uma qualidade nas relações, porque você não tem só aquele carinho, né, você também tem o cuidado, e o cuidado expressado, né? Então, toda essa questão trazida com a pandemia, né, traz para as pessoas, sim, eu posso entender que futuramente um olhar mais carinhoso dentro desta relação. Agora, dá para a gente tratar isso como um comportamento que vai se perpetuar? Não, porque o ser humano é uma metamorfose o tempo todo. Mas a gente entende que o impacto, vamos pensar assim, que a pandemia traz para as relações, é um olhar de um cuidado maior, de um carinho maior na relação, até com a saúde que o outro tem. E é lógico, na relação também, do ir e vir desse outro, né? Porque hoje há uma vigilância onde você foi, por uma questão muito simples, uma questão de saúde, né? Então, há uma contribuição, sim, nessa qualidade das relações.
E, Marcelo, outro ponto de destaque no estudo foi o consumo de entretenimento, né? Principalmente com filmes e séries. Seria essa uma forma de escape da realidade?
Legal, Lucas. Eu vou colocar de três formas. A primeira delas, né? As pessoas dentro do espaço privado, espaço doméstico, eu diria que se a gente pensar no mundo moderno, onde as pessoas são muito ocupadas, o espaço doméstico ele era muito usado para o descanso, né? Porque mesmo de final de semana, o que acontecia? Você saía, né? Então, quando você é impedido, por conta de uma pandemia, a se locomover e você é exigido de você um isolamento, naturalmente você tem que ocupar esse espaço. E ocupar esse espaço significa também ter entretenimento dentro dessa perspectiva das séries, de filmes, ou mesmo de leitura. Então, eu diria que o entretenimento foi uma forma, né, que as pessoas encontraram também para fugir da realidade? Sim, haja vista aí o fato de você ter uma exposição contínua do número de mortos na sociedade. E, naturalmente, você espera e torce e reza e ora para que isso não bata a sua porta. Então, isso, né, essa proximidade com algo que as pessoas não querem ter contato, que é a morte, ela o tempo todo esteve presente, né, nas informações, em inúmeras famílias que sofreram com ela. Então, é uma forma também de fugir da realidade, né, dessa realidade difícil que nós enfrentamos. Mas também é uma forma de você ocupar o seu tempo, é uma forma de você ter que dar um olhar diferente para esse mundo privado. E o videogame, que já é um mundo lúdico, né? Quando você mergulha no videogame, você mergulha no outro mundo. Apesar do videogame ter muita, dependendo do jogo, né, ter muita morte, o impacto é menor porque tem a parte lúdica. A realidade era muito dura, então eu entendo que sim.
Agora, pensando que as pessoas pretendem manter essas atividades mais reclusas, dentro de casa, mesmo depois da pandemia, há uma certa preocupação de como vão se dar as relações, né, após o fim dessa crise. A gente vai ter dificuldade de ressocializar presencialmente? Como que você observa isso?
Eu vou dar uma visão da seguinte maneira. Olha, a gente fala muito de comportamento reprimido, né? Então, vamos pensar o seguinte. Qual é o comportamento reprimido hoje, né, em função da pandemia? É justamente a interação social. Então, inicialmente, o que se percebe? Pode sim, com a volta, né, da abertura e de todo o comércio, inicialmente pode haver uma euforia, porque todo mundo quer viver 50 anos em 5, porque ficou muito tempo parado, né? Entretanto, essa euforia, né, ela, de certa maneira, na vida social da pessoa, inevitavelmente ela vai sofrer acomodações. Se a gente pensar, por exemplo, que o mundo do trabalho está se reorganizando para a prática do trabalho híbrido, então, eu diria que tudo isso vai trazer, de certa maneira, essa pessoa para dentro de casa de novo. Então, você vai ter 3 dias na empresa e 2 dias em casa. Então, quando você me pergunta, o que vai se manter? Eu falo assim, a meu ver, essa experiência do domínio do espaço privado, que hoje está sendo dividido também com o espaço público, porque você trabalha em casa. Então, esse domínio do espaço privado, onde as pessoas consumiram séries, livros, e eu acredito que isso venha a se perpetuar, porque a pessoa vai estar mais tempo dentro do seu espaço privado, ou seja, dentro do seu espaço doméstico. Então, parte desse consumo, desse comportamento que se instalou em função da pandemia, ele vai ser muito útil mais à frente, porque esse mundo do trabalho também está se reorganizando e trazendo para o comportamento das pessoas novas formas, né, de atuação. Então, parte do que a gente vê que está sendo aprendido na pandemia vai ser útil. Em função da reorganização que a sociedade está sofrendo, em função também desse momento nefasto que é o momento pandêmico, comportamentos como esse de estar em casa, comportamentos como esse de consumir séries, livros, comportamentos como esse de se reorganizar dentro do comportamento familiar, esses vão se perpetuar.
Agora, Marcelo, muitas das atividades listadas pelo estudo estão ligadas à tela, seja direto ou indiretamente. A gente já vivia um período de digitalização antes, né, mas que foi bastante acelerado com essa pandemia, e eu queria saber se a velocidade dessa digitalização pode ser prejudicial para as relações humanas.
Antes, bem antes dessa pandemia, já havia uma discussão sobre o quanto o ser humano estava se viciando na chamada conectividade. Eu preciso estar conectado o tempo todo, né? Então, as redes sociais, o uso da tela, e isso estava promovendo, sim, um adoecimento muito grande, porque havia uma dependência de você estar vivendo muito mais o virtual do que o real. A pandemia veio e rompeu uma parte dessa questão pela ausência. Olha que interessante, né? Eu ouço muito dos meus alunos falando assim: professor, eu não vejo a hora de poder abraçar meu amigo, de estar lá na faculdade junto com meu amigo, bater um papo com meu amigo. Eu falo assim: ué, mas antes você estava do lado do seu amigo e estava falando num aplicativo aí, conversando com outra pessoa que estava longe. Não, professor, mas aquilo é passado. Então você vê que a ausência que trouxe essa questão da proximidade mobilizou um questionamento. E esse questionamento é: minha relação vai ser sempre virtual? Então, a gente vê muito isso. Então, as pessoas têm essa vontade, de novo, do contato físico. Entretanto, tomando como base o que você trouxe, que houve um avanço muito grande da digitalização, mas também uma necessidade muito grande, eu diria que é assim. Sim, infelizmente, tem um lado bom, mas também tem um lado ruim disso tudo, porque há uma dependência excessiva. E isso pode impactar, sim, que, apesar da ausência que se sente hoje, porque nós somos obrigados a viver um isolamento social, e a única forma de comunicação está sendo a tela, quando diminuir essas limitações, essas restrições, as pessoas vão ter contato. Mas o mundo digital vai estar acompanhando elas novamente. E esse mundo e essa necessidade de você viver conectado, ela impacta não só nas relações humanas, mas o contato físico, ele é importante. Então, o que a gente percebe é que, sim, esse excesso que a gente está vivendo, se ele se perpetuar, ele vai aumentar ainda mais algo que já está alto, que é o adoecimento mental. Porque tudo hoje é digital, e o digital, a gente sabe, ele é instantâneo, ele é rápido, e a necessidade dessa rapidez também se dá na resposta. Então, isso causa angústia. Tudo isso, a gente tem que ter esse olhar mais coletivo para o impacto que pode ser negativo de algo que é positivo, né? Os avanços tecnológicos são positivos, mas ele também pode causar adoecimento.
Falamos sobre o comportamento humano na pandemia com o psicólogo Marcelo dos Santos, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Lucas Balassi e até o próximo.
Esse foi mais um conteúdo Baliza.com, o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.